Bante, o senhor poderia falar um pouco mais sobre a diferença entre concentração de acesso e concentração jânica? Como podemos saber que ingressamos na concentração de acesso?
Somebody wants to know the difference between excess concentration and jhanic concentration. Excess concentration is weak. It appears as soon as our hindrances are subsided, we have excess concentration. Actually, the word excess concentration is not you cannot find in any text. this is the term that commentators use. But anyway, that simply means is getting close to true concentration. Excess concentration is weak in a way that it cannot maintain concentration strong enough to go to the second jhana. And it is not worthy of the word or the name concentration, but it has some degree of concentration. It's example is like a little child trying to walk. Child cannot walk steadily because the child's bone structure is not very strong. Muscles are not strong. The child has not walked to strengthen the muscles and bones to stand and then walk. It is just like that. Excess concentration has some degree of concentration but not strong enough to proceed with other things that we can do with concentration. Somehow, some people believe excess concentration is enough for developing insight to gain wisdom. But nowhere can we see anything to substantiate this claim. But we can simply say that it is weak concentration. Full concentration is the concentration that has all the strength, all the jhanic factors working together, holding hindrances at bay, and being able to gain even deep insight and to go to the second jhana. That's the difference.
How do you know?
Exactly, that is the next question. How does one know whether one has excess concentration or absorption concentration? You can see when your mind is wavering, your mind is not very steady, cannot focus on one single point, but there is certain degree of peace, certain degree of certain degree of happiness. By these symptoms or these signs, you know that you have excess concentration. That is, it is not very steady, cannot focus mind on the object steadily for a long time. Even though you have some degree of peace and happiness and joy.
Então, a pergunta diz respeito à diferenciação entre concentração de acesso e concentração dhyânica, e como nós sabemos que estamos na concentração de acesso. A concentração de acesso é fraca e ela aparece tão logo os obstáculos caem. A concentração dhyânica é um termo que não é encontrado em nenhum texto do cânone Pali. Concentração de acesso não é encontrada? Obrigada. Ok. Mas...
Only in commentaries.
Todos vocês estavam certos. A concentração de acesso não é encontrada em nenhum texto do cânone Pali. Em algum momento ele falou, é para mim o mais próximo da concentração de verdade. Ele falou isso em algum momento. Eu pensei que estivesse se referindo... que vinha depois, isso é... Mas, ok... Vamos adiante. A concentração de acesso ela é fraca, mas ela permite que você entre nos dhyanas e daí você até obter concentrações mais fortes a partir do segundo dhyana. Senão você não consegue. Não, isso não é o suficiente. Isso não é suficiente para ir para o segundo dhyana. A concentração de acesso não é uma concentração de verdade. É como uma criança que quer andar, mas o corpo não é forte o suficiente. Ainda tem que fortalecer ossos e músculos. Então a criança fica meio cambaleante. Apesar de existir uma concentração de acesso, ela não é muito forte. Bom, ele repetiu isso. Algumas pessoas acham que é o suficiente para ter insight, e daí a partir disso ter sabedoria, mas existe alguma controvérsia a respeito disso. Concentração dhyânica é aquela em que todos os fatores estão presentes, então ela é uma concentração plena, a concentração é forte, os fatores dhyânicos estão todos presentes, os obstáculos não estão mais presentes. E esse tipo de concentração, a concentração dhyânica, é a que permite insight para ter a sabedoria. Como saber se você tem concentração de acesso ou concentração de insight, ou concentração de acesso? A mente ela está ainda um pouco cambaleante, não muito estável, mas você já tem uma concentração. E já tem um pouco de paz e felicidade. Você consegue focar a atenção em objetos por longos tempos.
And the main point is that excess concentration does not have the spark of light, which is known as samadhi nimitta.
E um ponto mais importante é que a concentração de acesso não tem o ponto de luz, que é o samadhi nimitta.
And full concentration has samadhi nimitta, or spark of light, and that is what that can brighten the mind when you attain the full concentration.
E a concentração dhyânica ou concentração plena, ela já tem o ponto de luz ou samadhi nimitta. O que é cassina de cor? Poderia explicar melhor?
It's called cassina. Can you explain what it was? Cassina is
Actually, Krishna, although we talk about it, and even Visuddhimagga explains Krishna and so forth, in the Buddha's main teaching, Krishna is just mentioned by name. In like Mahasakrudaya Sutta, Buddha gave the name of Krishna, but nowhere can we see anything that Buddha said in detail, explaining what Krishna is and how Krishna is and how one can use Krishna to develop concentration. But Visuddhimagga, Venerable Buddha Gosa, has given some description. So Krishna, the word Krishna means entirety, to represent something in the object we use represent that particular thing. For instance, we use Krishna color. Say you assume you want to use a color, say blue. So that blue color represent all blue. Everything, I mean entire blue of that kind is represented by the color you use for your Krishna. Now, these days you can make a very good blue Krishna from in your computer. You see, you make a disk and put the particular color you like and print it. I have done that. So you can use any color you like in the computer. So it has to be, according to the Visuddhimagga, it has to be at least 9 inches in diameter. So you make a disc, round disc, on a white background, and then if you can paste it on a board, you can paste it and put it in front of about 18 inches away from your eyesight, not too close, not too far away, and then you focus your mind on that disc of color. You can use blue or red, yellow, white, I think these are the four main colors you can use. And then keep it at your eye level so that you don't have to lift your head or look down, and right, it must be right in front of you so you can focus your mind right on that disc. You have to have two small what you call cubicles. To keep the Krishna object in front of you and focus the mind, you keep focusing, and close your eyes, and then see if that image is in your mind. That blue Krishna, blue disc is your Patibhaga, what you call Uggaha Nimitta, or Parikamma Nimitta. There are two Pali words, Parikamma, Uggaha. That means learning sign. And then you close your eyes and see whether the image of the color is in your mind. Whether you have very clearly memorized the color. And if it is very clearly memorized, you don't stay there. You get up and go to the next cubicle. Small area you make yourself to sit separately so that you will not be tempted to come back or open your eyes to look at it. So until you memorize this image, you got to keep gazing and gazing and gazing and gazing. Once you memorize it, you move to the next place and sit there. Now there is no parikama or what you call patibhaga nimitta. What you call Uggaha Nimitta. Now what you have in the mind is Patibhaga. Patibhaga means counterpart sign. sign that you memorized. It has to be exactly the one you already saw. And then focus the mind on that blue image in your mind. And keep focusing until all your hindrances are subsided. And then mind will be focused on the object and you gain this blue kasina as object and you gain jhana. The same way as you gain other jhanas. That means you will have the excess concentration and absorption concentration.
Vamos ver se eu entendi alguma coisa. É, todos falam muito de kasina, mas nos ensinamentos do Buda do cânone, o nome é falado pouquíssimas vezes ele é falado apenas, ele é citado nos sutas e ensinamentos principais do Buda. E nessa citação não é descrito como é que o kasina deve ser realizado, como ele é feito, quais são as particularidades, como obter concentração a partir dele, etc. A palavra kasina significa usar uma cor que representa tudo. A cor, por exemplo, daí ele vai partir para um exemplo. Por exemplo, você coloca o azul e você faz um círculo em azul e aquele azul representa todo o azul que é igual àquele azul no mundo. Então ele falou, é possível fazer uns cassinas bem bonitos no meu computador. Você entra, você escolhe a cor que você quer, você usa um fundo branco, faz um círculo e você preenche esse círculo com as cores. E geralmente as cores podem ser azul, vermelho, amarelo, branco. São essas as quatro cores principais. Você coloca esse círculo colorido ou branco numa moldura, situa essa moldura de 18 polegadas na sua frente, fundo branco, 9 polegadas de diâmetro, 18 polegadas na sua frente, nem muito perto, nem muito longe, nem muito para cima, nem muito para baixo, ao nível da altura dos olhos. E você deixa dois dispositivos, dois objetos para você, ou seja, um onde você coloca as cassinas que você ainda não viu e a outro onde você vai colocar as que você já viu. E daí você fica focando, você fica olhando para aquele círculo colorido até que você fecha os olhos e essa imagem ela fica nos seus olhos. É o sinal de aprendizado. Você memoriza claramente essa imagem. Daí você com os olhos fechados, memoriza a imagem e você tira o cassino e põe no outro lugarzinho para guardar a cassina já vista. É isso, então. Então você tem que. Me falaram que você tem que ir para um lugar onde tem uma cassina e depois vai para outro lugar onde tem outra cassina. Onde não tem nada. Não tem nada. O que você tem agora na sua mente. Bom, o que você tem. O que você. Você tinha aquele sinal de aprendizado, daí você vai para outro cubículo onde não tem nada e você tem então um sinal de contrapartida. Que é a memória. E daí você continua se concentrando e focando, você não repete a mesma cassina, e você, até o momento em que, na verdade, os obstáculos diminuem, a mente fica focada no objeto e você consegue ter concentração de acesso e absorção. Diana.
Eighteen inches distance.
Distance. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.
the circle itself must be 9 inches in diameter.
And the distance is 18 polegadas.
From your eye, this about this much.
Tá. Okay. Ou branco também.
No. You use only one person object and you focus, and when you memorize, then you go to the next place and focus the mind on what you have memorized.
Ok, thank you. Então é isso. Na verdade, você entra num lugar onde só tem uma cassina. E pode ser de qualquer cor, dessas quatro. Vermelho, azul, amarelo e branco. E você memoriza. Então você olha. Aí você sai. E daí você continua de olho fechado com a memória que você tinha. Esse é o nome em Pali.
If you have two, you are cheating yourself.
Você não usa dois, senão você está roubando.
Because you have not memorized it.
Porque você não vai ter memorizado ainda. Prezado Bhante, qual a diferença entre contentamento e alegria como um dos fatores de iluminação? Como cultivar contentamento e alegria?
What's the difference between contentment and joy as the illumination factors? How can we grow develop them, contentment and joy? What's the difference? How to develop contentment and joy?
Contentment is very wider term. Joy is a jhanic factor and also one of the seven factors of enlightenment, joy. That's called piti sambojjhanga. There is no bojjhanga for contentment. Like there is no bojjhanga called sukha bojjhanga. Sukha is happiness. There is no particular bojjhanga for that. Therefore, the word contentment is used in a wider, general sense. For instance, this Buddha said this Dhamma is for one who is content. Santuttasayam dhammo nayam dhammo asantuttasa. Meaning, this Dhamma is for one who is content, whose wishes are very few, demands are very few, who is satisfied with little things one has. That is a kind of contentment. And also, when you have joy and then happiness, when you are happy, you are fulfilled, you are content. For instance, we can say you feed a baby, crying baby. As soon as the baby's tummy is full, baby is content, goes to sleep. Like that, you fulfill your need and then you are content. Joy is not like that. Joy is the one that you have to build up in order to bring your happiness to make you content. And therefore, difference between these two is one is very specific, joy is very specific, which also has jhana in by its name, and it is one of the jhanic factors. Contentment doesn't have any jhana by its name. It is general term. One is particular, other is general.
Contentamento é um termo amplo. E a alegria é tanto um fator jânico quanto um dos sete fatores de iluminação. Mas ele não é um bodhyanga, é isso mesmo? O contentamento não é um bodhyanga. O sukha bodhyanga, que é a felicidade, é contentamento. Mas a felicidade, ela é contente, mas não é contentamento em si. Ele citou um trecho em Pali, que significa este Dhamma que eu ensino, é para aquele que é contentado, cujas demandas são pequenas e se satisfaz com as poucas coisas que tem. Alegria e felicidade, em contrapartida, são fatores dânicos. É mais para frente. Eu vou me encontrar. Então, o que ele quer, na verdade, é que ele foi e voltou algumas vezes. O bebê, quando ele está com vontade, está com fome, daí você dá de mamar, e daí ele fica saciado, e ele fica contentado, e daí ele dorme. Então, isto é contentamento. A alegria é algo que você constrói, e você tem que se desenvolver essa alegria até que ela chegue em felicidade. E quando chega em felicidade, daí você tira aquele fator de excitação e agitação, e daí você fica contentado. Respondi, Olga. Hã? Não. Contentamento, basicamente, é um termo amplo que não é um fator de iluminação. É uma característica de pessoas que se interessam pelo Dhamma. É uma característica que, se a pessoa que se interessa pelo Dhamma tiver, provavelmente ela vai crescer mais rapidamente ao longo do seu caminho espiritual. A característica do contentado é aquele cujas demandas são baixas, pequenas e que se sacia com as poucas coisas que tem. Já a alegria, ela é um fator dhyânico, ela é um fator, é um dos sete fatores da iluminação, é um fator que você consegue construir e desenvolver, é algo que é necessário para contentar a mente, só que você precisa se desfazer dela para conseguir felicidade. Você precisa refinar a alegria para conseguir felicidade, que é uma forma mais refinada e sutil de contentamento mental. Bhante, o que são os Vipassana Dhyanas?
Vipassana jhana is also a term that recently some meditation teachers started using, which we never find in the text. But it also can make a sense when we think of these three kinds of attainment. One is called Samatha Pubbangama Vipassana, other is Vipassana Pubbangama Samatha, third is Yuganatha. Samatha Pubbangama Vipassana means you practice tranquility meditation, concentration meditation, and develop Vipassana. Vipassana Pubbangama Samatha means you practice Vipassana, and through the Vipassana practice you gain jhana. And that they call Vipassana jhana. And Yuganatha means combination of both.
Recentemente, alguns professores de meditação começaram a usar este termo, mas ele também não é encontrado no cânone Pali. Mas faz sentido. Existem três realizações possíveis, e uma delas, ele falou em Pali, essas três, três maneiras de se realizar, e ele falou em outra aula, né, sobre isso. É, mas o fato é que você começa com uma meditação de tranquilidade e daí você atinge Vipassana, ou seja, vê as coisas como elas são. E você pode começar pelo caminho inverso, em que você pratica Vipassana e através da prática de Vipassana você obtém Dhyana. E isto é o Vipassana Dhyana. O Dhyana a partir de Vipassana. E tem o que é a combinação, o terceiro é a combinação dos dois. Vipassana. Bhante, o senhor poderia comentar o surgimento pós-canônico de uma divisão rigorosa entre Samatha e Vipassana? Qual a sua visão?
That's also a good question. For a long time, meditators themselves were emphasizing Vipassana meditation. They considered samatha or tranquility as a taboo, as no-no. To the extent that when they saw somebody trying to gain concentration, they would walk up to the person and say, "Don't gain concentration, because it is very dangerous." Dangerous, because when you gain concentration, you will be just like a rock or vegetable. Nothing happens to you. And therefore, by all means, avoid concentration. So they emphasized Vipassana, mindfulness. That is just recent phenomenon. Very latest post-canonical theory that people brought out, but until recently, until they started talking about it, there was no such division. There was a division between forest-dwelling monks and city, urban-dwelling monks, and the division between scholarly monks and meditating monks. This kind of division was there from the time of the Buddha. But this samatha vipassana division was not mentioned anywhere in the canon, even early post-canonical literature. These are just recent phenomena. But I don't claim to be the pioneer of initiating samatha meditation, but I wrote my thesis, my PhD thesis on samatha. The title is Theravada Buddhist Critical Analysis of Jhanas in Theravada Buddhist Meditation. When I wrote that, I could not find any tertiary or third level literature to get any information, because this was not discussed or talked or written anything on this topic. So I had to go to original text. But after I wrote that many years ago, Then in about a few years later, I heard meditation teachers talking about samatha meditation. So I believe they might have thought of looking at this side also, the samatha side. And now, of course, it is quite popular. In the Buddha's teaching, as you all know, in the original teaching, these two, he never differentiated, never made it two different things. He taught always samatha vipassana, samatha vipassana. And even he has given similes of two messengers coming to a king and giving the two messages, and he processed the message and found both work together. So, and therefore, this quite latest development, now it is changed.
Essa pergunta é muito boa, dá para falar bastante tempo sobre ela. E atualmente alguns professores têm enfatizado a meditação vipassana, a meditação de tranquilização sempre foi tratada como um tabu. Eles falavam, não tente meditação de concentração, é muito perigoso, você vai ficar que nem um vegetal ou uma pedra. Não, então, é isso. Agora, recentemente, as pessoas têm falado para não fazer meditação de concentração. Não é que têm falado, têm falado mais. Bom, a ênfase atual é no Vipassana. Por quê? Porque é uma teoria recente sobre a qual muitas pessoas têm escrito sobre o assunto. Essa questão de diferenciação é uma coisa não canônica, realmente. O Buda não diferenciava, ele ensinava as duas coisas, Vipassana e Samatha, simultaneamente. Existiam, sim, diferenças entre meditadores de floresta e meditadores de cidade, entre os professores, os escolares, né, pessoas estudiosas, eruditos do assunto, e os meditadores que não eram eruditos sobre o assunto. Mas a diferenciação entre Samatha e Vipassana realmente é uma diferenciação atual. Eu não clamo ser o pioneiro em meditação de Samatha, mas eu me perdi na... Ele escreveu o PhD dele na análise crítica dos dhyanas no budismo, na meditação budista Theravada. E ele procurou informação sobre isso, e ele não achou nenhuma informação sobre isso fora do cânone e dos comentários. Então, talvez ele tenha sido a primeira pessoa que escreveu isso no mundo ocidental. Poucos anos depois do PhD dele, eu vi professores falando de Samatha. E tem um Samatha site. Ele falou algo sobre um site de Samatha que agora é bem popular. Mas... Exatamente o que o João falou, que existe agora, basicamente, a meditação de Samatha ou de tranquilização, ela tem ficado mais disponível e presente. Mas o Buda não diferenciava o desenvolvimento de Samatha e Vipassana, ele é atual, diferenciação. Qual é a meditação da tranquilidade? Que outras mais existem para atingir os dhyanas? qual é a meditação da tranquilidade e que outras mais existem para se atingir os dhyanas?
Actually, tranquility meditation is another name for samatha meditation, or concentration meditation, or practicing jhana. For this practice, sometimes we call tranquility meditation, because it makes your mind calm, concentrated, and you gain jhanic experience.
Na verdade, a meditação de tranquilidade é sinônimo de meditação de samatha, que é sinônimo de meditação de concentração, que é sinônimo de meditação de dhyanas. São termos que estão todos relacionados e dizem respeito à mesma forma de meditação que meditação de tranquilização, que é um tipo de meditação que faz a mente ficar clara e tranquila e concentrada.
So, the traditional two terms we have been using samatha meditation, vipassana meditation, or samatha vipassana. Samatha vipassana include mindfulness and concentration. Sometimes you can say mindfulness meditation, the other one is called concentration meditation. Sometimes you call insight meditation and tranquility meditation. Now, vipassana meditation and jhana meditation, and so forth. You can use these terms to mean these two.
Tradicionalmente existem então dois tipos de meditação: a meditação de samatha e a meditação vipassana. E a meditação samatha, ela pode ser chamada por esses outros nomes: uma meditação de tranquilidade, meditação de concentração, meditação de dhyanas. Enquanto a meditação de vipassana também é chamada de meditação de insight, ou plena atenção, e de plena atenção também. A prática de metta pode aumentar o desejo sexual? Como lidar com isso?
Very simple. Don't focus your mind on opposite sex. Don't think of sexual activities when you practice metta. That's very simple. Even in metta practice, one of the rules is don't begin your metta with the opposite sex, with the person of the opposite sex. Or don't practice your start your metta with somebody whom you are lustfully attached to. Don't start with such person. If you start with that way, then you are bound to have a lustful thought. And so that is very simple.
Não foque somente no sexo oposto e nem em atividades sexuais durante a prática de metta. Aliás, uma das regras de metta é não começar a prática focando em pessoas do sexo oposto ou em qualquer momento focando em pessoas em quem você tem alguma conexão de atração sexual. Caso você faça isso, você vai se sentir atraído por pensamentos sexuais. É muito simples.
It's a practical question, so I give a practical answer.
Ai, que isso não é prática, então ela tem uma resposta prática. Em seu livro, você nos diz que devemos avaliar o objeto adequado da meditação para nos livrarmos das impurezas mentais. Sendo assim, pergunto. São três perguntas. Primeiro, qual o conceito empregado para achar o melhor remédio para a doença? É da oposição? Segundo, que recursos temos? A plena atenção, meta, concentração, alegria apreciativa? Quais mais? O que nos orienta? Terceiro, o que vem a ser alegria apreciativa?
The medicine.
You have the disease and you have the remedy. So the concept is opposition. You do something that wants to propose something.
What's the concept behind that?
Okay.
Yes.
There are discourse called Dasa Sanya, 10 perception discourse. I encourage you to read that. And I'm actually working on it to write a book on it. They are called 10 perceptions. First one is impermanence, perception of impermanence. In order to overcome the notion of permanency, notion of self, we have to practice the perception of impermanence. When you are full of anger, as I mentioned today, you got to practice the opposite of it to overcome anger. Anger itself is a sickness, and that is why it is compared to sickness. Buddha himself compared it to sickness. In English we call it ill will. So we have to cultivate the opposite of it, that is metta. If you have the thought of cruelty, hurting someone by word, thought and deed, practice compassion, non-cruelty. If you have the thought of very obsessive, lustful thought, cultivate the impermanence. The remedy recommended in many places is to practice unattractiveness of the body or 32 parts of the body. But I found it from other evidence that practicing 32 parts of the body, it was not going to reduce your lust. Rather, sometimes it might even increase lust. For instance, Venerable Sariputta had a student who was obsessively lustful. So Venerable Sariputta asked him to practice the 32 parts of the body meditation. But this student's lust did not fade away. So he returned to Sariputta three times. Each time he encouraged him to do the same thing. finally, when he took him to the Buddha, and Buddha gave a lotus flower and focused on it, and he saw impermanence and so forth, he got rid of his lustful thought. So, impermanence and equanimity are the two very important factors or objects to cultivate when you are full of lust. Focusing the mind on 32 parts of the body is a very, very specific, very tricky, most effective if you know how to do it. That is, Buddha never wanted us to cultivate resentment or anger, a repulsive attitude towards the body. That is not the Buddha's purpose. When you have repulsive attitude, you hate the body. When you hate the body, where are you going to go? You hate your own body, you hate others' bodies, then what? You end up with anger. That is not the purpose of practicing 32 parts of the body meditation. That's a different subject. I can talk about it if I have time, but for now I must say this is very specific and very mindfully, using the Buddha's own very special technique, one must practice it. Similarly, when we have delusion, the opposite of it is to practice as much as possible mindfulness to clarify the mind, to get insightful. We have doubt because we don't have enough insight to understand things as they are. So, like this, Buddha said to ask us to practice the opposite of certain negative mental states to cure our mental state. And it is said in Pali, Ye kechi osadha loke vijyanti vidabhav dhammosadha samang natti ektam pivata bhikkavu dhammosadhaṁ pivitvāna ajara marana sivam. That means, of all the medicines in the world, there is none like the medicine of Dhamma. Therefore, O monks, drink the medicine of Dhamma and get well from your mental illness. We have all kind of mental illness created by our mental impurities, which we call defilements. As long as we have these mental impurities, we are mentally sick. Buddha gave the medicine for that. That medicine is Dhamma. Etang pivata bhikkhu, dhammosadam pivitvana ajara marana sivam. Having drunk this Dhamma medicine, be well and be immortal. So,
existe um texto, um sutta chamado Dasa Sanya, que diz respeito das 10 percepções. A primeira delas é a impermanência. E daí ele começou falando disso porque para superar a impermanência, para superar o conceito de permanência e o conceito de ego, eu, você tem que cultivar a percepção da impermanência. Da mesma forma, para superar a raiva ou ressentimento, você tem que cultivar o oposto, que é metta. Para superar a crueldade, você tem que praticar a não crueldade, que é o oposto, que é a compaixão. Para superar o desejo sexual, existem duas práticas possíveis. Uma delas é a impermanência e a outra é a prática de atenção aos aspectos não atrativos das 32 partes do corpo. Algumas pessoas comentam que essa prática de você prestar atenção nas 32 partes do corpo para uma pessoa que tem desejos sexuais muito aflorados, elas podem não diminuir, podem inclusive até aumentar o desejo sexual. E ele contou a história de um discípulo do Sariputta, que era um discípulo do Buda, e o Sariputta tinha um discípulo dele que era uma pessoa muito focada em pensamentos sexuais. E daí ele perguntou para o Sariputta, o que eu faço, Sariputta? O Sariputta ensinou ele a fazer essa prática de contemplação das 32 partes do corpo. E ele voltou e falou, contemplei e continuo com desejo. Ele falou, vai lá de novo. Daí ele voltou, ele fez isso 3 vezes. Até que na terceira vez, o Sariputta mandou ele para o Buda deu uma flor de lótus e ele se iluminou. Ele viu a impermanência na flor de lótus e conseguiu se iluminar. Daí, o que ele comenta é que impermanência e equanimidade devem ser cultivadas para quem tem a mente muito cheia de desejos sexuais. E provavelmente as pessoas que têm resultado que não é satisfatório através dessa prática de contemplação das 32 partes do corpo, não está fazendo direito à contemplação, não está usando a técnica especial do Buda. E uma das formas de você fazer a técnica de contemplação das 32 partes do corpo de uma maneira errada é quando você, através dessa técnica de contemplação, você fica com raiva do corpo. Então você começa a ter raiva das partes do corpo, tem uma emoção que é negativa em relação às 32 partes do corpo. Então, como é que uma pessoa que quer se iluminar pode ter raiva do corpo? Então, na verdade, isso é ir para um caminho que provavelmente não faz você praticar adequadamente e não resolver o problema, não é o remédio correto para a doença que você tinha. Então, a propósito não é odiar o corpo, mas entender o corpo, especialmente os aspectos de impermanência e equanimidade. Uma outra questão, um outro fator que pode ser analisado é a ignorância, a delusão. Como é que você, então, pratica para se desfazer da ignorância? Com plena atenção, para clarear a mente, para ter insight, porque daí você vai ver as coisas como elas são. O insight ajuda a curar os estados mentais não saudáveis. Daí ele recitou um texto em Pali, em que o Buda citava nominalmente que de todas as medicinas do mundo, nenhuma é como a medicina do Dhamma. Ela serve para curar doenças da mente criadas a partir de impurezas mentais. O remédio do Dhamma, o remédio para essas impurezas mentais é o Dhamma. E com o Dhamma você fica bem e ganha imortalidade. Acho que a segunda parte da questão talvez tenha sido respondida. E o que é alegria apreciativa?
What is appreciative joy?
Yes.
In Pali it is called mudita. That is also a very wonderful attitude to cultivate. Appreciative joy means when somebody is successful, instead of become jealous, we cultivate appreciative joy. That means we rejoice in the happiness of the other person. That is appreciative joy.
Em Pali, a alegria apreciativa, o altruísmo é chamado de mudito, e é uma atitude mental muito bonita de ser cultivada. É quando você observa uma pessoa tendo um sucesso material ou espiritual e você fica feliz, e você fica contentado com isso. Isto é alegria apreciativa.
There's 4 minutes. 2 minutes to question, 2 minutes to answer.
Apenas 4 minutos, então eu vou ler a pergunta enquanto estou lendo aqui, que ela é grande. Ao venerável Bante, apesar de acordar 5 horas da manhã, não sinto sono a partir do segundo dia, desde domingo. Porém, quando sento para meditar, com olhos fechados e respiração normal, surgem muitos pensamentos na minha mente. O que devo fazer para minimizar esta perturbação pelos pensamentos e melhorar minha plena atenção? Abrir meus olhos, respirar profundamente, não aquecer demais usando meias, agasalho, não tomar muito café.
I think the last part is the answer to the question. Don't take too much coffee.
Acho que a última parte responde a pergunta, não tome muito café.
Yeah. As we all know, coffee has a lot of caffeine, and that can keep you, you know, awake. And many thoughts also can appear in your mind, because you don't, your mind is agitated. I think therefore I think it's not too good to drink too much coffee. Also, opening your eyes and try to evade that particular mental state at that time for a short period, and then close your eyes, so you will train the mind not to dwell upon those thoughts, because you interrupt the flow of thought into your mind by opening your eyes. And you may even do walking meditation. Early morning walking meditation also is good to keep your mind focused on your... Give some alternative to the mind. When the thought arises, if nothing else works, the alternative is, one, to open your eyes, stand up, walk, and then come back to sitting.
Como vocês sabem, o café tem muita cafeína e isto é um euforizante, então a sua mente ela vai ficar mais agitada. Ajuda você a não dormir, é verdade, mas também é um estimulador de pensamentos. Então, se desfazer do uso excessivo de café pode ajudar você a diminuir a quantidade de pensamentos que surgem. Uma vez que surjam pensamentos, uma das alternativas é abrir os olhos e tentar sair daquele estado mental por um período, aquele estado mental cheio de pensamentos por um período. Ou seja, não deixar a mente construir em cima daquele estado mental agitado. Então é como se você interrompesse o fluxo de pensamentos pelo simples fato de você abrir os olhos e depois de algum tempo você volta a fechar e você começa desse ponto, recomeça a sua meditação a partir desse ponto. Uma outra possibilidade é fazer meditação andando. Então, o objetivo, na verdade, com agitação mental, basicamente, é dar alternativas à mente. Então, você abre os olhos, você pode ficar em pé, você pode andar e depois você volta a se sentar.
Ok. Good question and good night.
Thank you, Buddha.